partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 22 de fevereiro. É o dia em que morreu Jonas Savimbi, o fundador da UNITA. Foi morto por tropas governamentais no Lucus, no Moxico, foi em 2002. Lá fora hoje, tempo de chuva, 10 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora, na sequência do massacre em escola na Flórida, intensifica-se debate sobre porte de armas na América. A Amnistia Internacional diz que política de ódio e medo foi normalizada em muitos países. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Como ouviram, a Amnistia Internacional publicou relatório sobre direitos humanos, menciona violações em Angola, intolerância política é uma delas.
Os sentimentos políticos que têm nascido têm essencialmente a ver com a cultura que os militares da Angola têm, da dificuldade de coabitar na diferença.
Vamos também falar de outros aspectos do relatório e ter outras reações. O Parlamento angolano aprovou, entretanto, dois projetos de lei de repatriamento de capitais. Têm que ir à especialidade, mas há quem se oponha aos dois projetos.
É imoral, ilegal, inaceitável que se pretenda considerar que os recursos financeiros roubados ao povo angolano sejam reconhecidos como propriedade legítima.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse hoje que a administração Trump vai colocar a segurança nas escolas como a principal prioridade nacional. Pence falava numa reunião da União Conservadora Americana, onde Wayne LaPierre, dirigente da National Rifle Association, ou seja, a Associação Nacional de Armas, disse que o massacre da semana passada numa escola da Flórida estava a ser politizado. Para LaPierre, a tragédia está a ser usada para vantagens políticas com o objetivo de atacar a segunda emenda da Constituição que dá direito ao porte de armas aos americanos. O presidente Trump disse hoje, por outro lado, que quer aumentar a idade mínima para a compra de armas automáticas de 18 para 21 anos, proibir a venda de dispositivos que aumentam o poder de fogo de algumas armas e ainda o controle criminal mais apertado àqueles que compram armas. Trump defendeu também o treino de professores no uso de armas para confrontar algum ataque.
A Amnistia Internacional disse no seu relatório anual que em 2017 se registaram violações de direitos humanos em quase 160 países e que a política de ódio e medo foi normalizada por alguns dos líderes mais poderosos do mundo. No seu relatório anual, a Amnistia disse que as ações dos dirigentes do Egito, Filipinas, Venezuela, China, Rússia e Estados Unidos puseram em causa os direitos de milhões de pessoas. O relatório criticou o presidente Donald Trump pela sua política de imigração, por ter posto em causa as liberdades de imprensa e também pelas suas ações sobre direitos das mulheres. A Amnistia Internacional disse ainda que a liberdade de expressão sofreu reveses em 2017 e considerou a China, o Egito e a Turquia como os piores violadores desse direito.
O enviado das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, disse esperar que o Conselho de Segurança aprove um cessar-fogo no país e disse não haver outra alternativa para separar os combates e permitir acesso humanitário às zonas de guerra. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou ao Conselho para aprovar um cessar-fogo urgente de 30 dias. Os apelos seguem-se a uma ofensiva governamental contra a zona de Ghouta, que já causou centenas de mortos. Há, entretanto, notícias de que a Rússia enviou para a Síria dois aviões Su-57 com capacidade de evitarem um radar. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araki, avisou, por outro lado, que a guerra poderá lastrar-se aos países vizinhos.
Pela segunda vez em três dias, os Estados Unidos levaram a cabo um ataque aéreo contra militantes do Al-Shabaab na Somália. As autoridades militares americanas disseram que quatro membros daquela organização radical islâmico foram mortos no ataque de hoje. Na segunda-feira, três outros membros do grupo foram mortos num outro ataque aéreo americano.
As Forças Armadas da Nigéria resgataram 76 estudantes e recuperaram os corpos de mais duas que desapareceram durante um ataque do grupo insurgente islâmico Boko Haram a um vilarejo, revelou o governo nesta quinta-feira. As meninas foram resgatadas numa cidade da fronteira entre os estados de Yobe e Borno, dois dias depois de homens armados terem invadido a escola secundária de meninas do governo na cidade de Dapchi.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E antes de avançarmos para as nossas reportagens, só aqui uma menção àquilo que já dissemos, que hoje se assinala a morte de Jonas Savimbi, o fundador da UNITA, morto em 2002. Pois nós soubemos que a UNITA vai formalmente assinalar a data no próximo sábado. Vamos agora para as nossas reportagens. Como ouviram, a Amnistia Internacional publicou ontem o seu relatório sobre os direitos humanos através do mundo em 2017. No que diz respeito à Angola, o relatório abordou diversas questões da vida política e social e nós vamos ter aqui duas reportagens. A primeira sobre as declarações da Amnistia sobre a liberdade de imprensa e a intolerância política. A Amnistia Internacional diz que a intolerância em política em Angola foi, e citamos, cada vez mais normalizada devido em parte à indiferença do governo face à violência sectária, e cita o caso da violência em Montebello. Apesar de objeções públicas da sociedade civil, o governo permitiu uma cultura de impunidade e o desenvolvimento de uma intolerância política violenta, disse a Amnistia Internacional. A organização disse ainda que, para silenciar críticos, particularmente jornalistas e académicos, as autoridades usam, entre outros métodos, leis de difamação, restringindo a liberdade de expressão e o acesso à informação. Em busca da reação foi o Koko Mukuta.
Em reação, Tchera Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diz que uma boa parte dos queixosos contra os jornalistas são detentores de cargos públicos que visam intimidar os profissionais.
O facto de nós continuarmos a ter a atividade jornalística ainda criminalizada e o facto de não haver também predisposição para que se possa alterar o atual quadro, ou seja, a sugestão do sindicato tem sido transferirmos a responsabilidade civil ou criminal para responsabilidade civil, porque o histórico nos mostra que grande parte das pessoas que têm estado a intentar ações contra jornalistas são detentores de cargos públicos. Obviamente que isso inibe a liberdade de imprensa e isso constitui efetivamente uma ameaça à liberdade de imprensa. Portanto, quatro jornalistas poderão responder nos próximos dias a processos judiciais, dois dos quais vão começar a ser julgados, outros estão a ser ouvidos. E ainda por cima o facto de, no ordenamento jurídico angolano, o ônus da prova ser, na realidade, um peso para os jornalistas.
Outra reação é de Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa Sé, que afirma não haver sinais de que, com João Lourenço na liderança do país, os atos de intolerância política venham a diminuir.
As indicações que nós temos que não é. Percebendo o discurso do Presidente da República atual em relação aos partidos políticos, e a maneira como vai lidar com a questão da despartidarização, fica claro que ele não estará muito interessado em assegurar uma melhor coabitação entre as várias diferenças políticas partidárias. Ou seja, ele, nas suas vestes de vice-presidente do MPLA, obviamente, lutará para proteger os seus militantes. A questão dos entendimentos políticos que têm nascido tem essencialmente a ver com a cultura que os militares do MPLA têm, da dificuldade de coabitar na diferença. Hoje é disso que o MPLA deve se preocupar e ir instruindo os seus militares. Mas não vejo no atual presidente algum sinal nesse sentido para melhorar as coisas, ou seja, de ensinar, de educar os seus militares à convivência na diferença.
Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. Outro aspecto do documento da Amnistia Internacional foi o que chamou de devastação de comunidades locais que dependem da terra de onde são forçados a sair devido a interesses empresariais. O documento faz menção específica às províncias do Cunene e da Huila. No Cunene, a Transfa faz referência ao projeto Horizonte, que, segundo disse, afetou mais de 2 mil famílias, e na Huila fez referência a um projeto que continha a apropriação de uma fonte de água na comunidade de Capela de Santo António, de cuja fonte dependiam mais de 600 famílias que não foram consultadas. O documento diz que o governo da Huila permaneceu determinado em expulsar a comunidade em violação da Constituição e da lei, incluindo a Lei da Terra e a Lei do Meio Ambiente. O Manuel José foi buscar reação a estas acusações.
André Augusto, coordenador da Associação SOS Habitat Defesa dos Direitos de Terra, considera que a Amnistia Internacional não disse nada de novo, lembrando que a prática dos governos em Angola foi sempre de privilegiar interesses de particulares poderosos que, para concretizarem os seus intentos sobre a terra, escorraçam e humilham enormes comunidades de camponeses e não só, sem se importar com a dignidade destas pessoas. O ativista de direitos humanos alerta o governo a pautar por uma prática de bem e respeitar os direitos das pessoas nas comunidades, sob pena de um dia vir a provocar uma revolta.
A terra é o primeiro elemento para a dignidade da pessoa humana. Para o indivíduo nascer, tem que nascer num espaço, num território, num sítio. E para viver, para continuar com a sua vida, tem que ter um lugar para habitar, tem que ter um lugar para cultivar, tem que ter um lugar para fazer a sua caça, a sua pesca. A continuar assim com este comportamento, claro que aquelas pessoas que são marginalizadas, há onde procurar uma outra forma de poder, portanto, impor a sua vontade.
Outro especialista em questões fundiárias, Bernardo de Castro, da Rede Terra, considera urgente a criação de uma política nacional de terra para se evitar este tipo de situações.
Que as leis estão a trabalhar para um fim político desconhecido, que devia estar na política nacional de terra. É preciso que se privilegie aquilo que já está na legislação fundiária. O direito à informação, o direito à participação, então uma gestão mais inclusiva. Porque, contrariamente aos mecanismos do uso da força que temos estado a assistir e que tem custado vida às pessoas, sacrifício desses espaços. Hoje as terras das comunidades tradicionais transformaram-se em espaços de humilhação e sacrifício, que torna as comunidades numa condição não só de vulnerabilidade, mas de nomadez. A qualquer altura, independentemente do que podem, pessoas saírem só porque se valoriza mais o recurso natural que se vai explorar do que o património natural e cultural e o homem que está aí nesse espaço.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, a Transparência Internacional publicou também o seu relatório sobre a corrupção e Cabo Verde é o país lusófono em África melhor qualificado no índice de percepção de corrupção. Na situação oposta está a Guiné-Bissau, cuja percepção de corrupção é a pior entre os países africanos. Tal como a Guiné-Bissau, Moçambique e Angola são também na cauda da tabela. Angola não passa dos 19 pontos e fica no lugar 167. Como oportunamente noticiámos, o Parlamento de Angola discutia hoje propostas de lei sobre o repatriamento de capitais. Talvez surpreendentemente, uma proposta da UNITA, e claro está, uma do MPLA, foram aprovadas para ir agora em discussão à especialidade. Mas a Casa CE não gostou. Venâncio Rodrigues.
Tanto a proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país, da autoria do Governo, como o projeto de lei de regime extraordinário de regulamentação patrimonial da iniciativa da UNITA, passaram pelo crivo da maioria dos deputados na Generalidade e foram remetidos para a discussão na especialidade. O Executivo pretende que as pessoas singulares residentes e as empresas com valores depositados ilegalmente no exterior os possam voluntariamente repatriar e integrá-los no esforço do desenvolvimento nacional. Por seu turno, a UNITA sugere no seu projeto de lei que os recursos patrimoniais transferidos ou mantidos no exterior ou no interior do país deverão ser devidamente declarados ao Estado para efeitos de repatriamento e pagamento da contribuição extraordinária. O chefe da bancada parlamentar da Casa CEE, André Mendes de Carvalho, justificou a abstenção dos seus deputados, afirmando que não faz sentido que o dinheiro repatriado continue nas mãos de quem o roubou. Ainda assim, André Mendes de Carvalho sugeriu a fusão dos dois diplomas e uma maior discussão na especialidade.
A questão dos recursos financeiros e outros bens no estrangeiro que ali se encontram legalmente, pertencentes a cidadãos angolanos, devem ser matéria de outro diploma legal. É imoral, ilegal, inaceitável que se pretenda considerar que os recursos financeiros roubados ao povo angolano sejam reconhecidos como propriedade legítima daqueles que criminalmente dilapidaram o erário público.
O deputado do MPLA, João Pinto, disse por sua vez que o diploma sugerido pelo governo visa o que chamou de reconciliação económica.
Que possam ajudar o desafio lançado com este debate que inicia hoje na generalidade, para depois, na especialidade, possamos esgrimir todos os argumentos que nos ajudem a garantir uma reconciliação económica no quadro do Estado de Direito Democrático e o respeito pelos princípios constitucionais, tendo em conta o princípio da irreversibilidade das amnistias, da não retroatividade das sanções penais desfavoráveis, presunção da inocência, liberdade económica e do respeito pelo património público e privado.
Para o chefe da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, a proposta do seu partido visa a justiça fiscal e a distribuição equitativa da riqueza do país, tal como o seu colega do MPLA. O dirigente da UNITA também considera o diploma como fator de reconciliação nacional.
São avultadas as transações ilegais e ocultas que se processam na economia não registada e que falseiam, por isso, os dados da balança de pagamentos do nosso país. O regime extraordinário de regulação patrimonial afigura-se também como um fator de reconciliação nacional e de justiça fiscal, por contribuir para o controle da fuga de capitais e da evasão fiscal.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como os ouvintes sabem, o governo angolano proibiu há pouco tempo o abate de árvores e a exportação de madeira numa tentativa de impedir a desflorestação do país e a exploração desenfreada desse recurso. Mas isto está a causar alguma confusão, não só sobre o tipo de madeira, como também sobre se a proibição envolve o comércio interno. Quatro caminhões com madeira extraída do eucalipto, proveniente de Benguela, foram retidos durante uma semana no Sumbi, na província do Kwanza Sul, naquela que foi a principal demonstração de que até a espécie não abrangida pelo fim da campanha florestal está a ser apreendida. Esta situação, que acaba de ser ultrapassada quase cinco dias depois da medida da polícia, abrandou a emissão de guias de marcha, deixando preocupados os operadores do ramo, como nos diz o João Marcos.
Nem no mercado interno, porque o Serviço de Investigação Criminal impede, nem além fronteiras, porque a Administração Geral Tributária, que fechou as portas de acesso à exportação, parece alheia às exceções em relação à proibição de corte, circulação e transportação de madeira.
Nós estamos a falar com o IDF a ver se conseguimos algumas sessões de esclarecimento sobre a questão.
Declarações de Nara Júnior, diretora da 4ª Região Tributária, que já amanhã recebe uma sessão de esclarecimentos. No terreno, diz o madeireiro Francisco Pedro, existem posições extremas que continuam a prejudicar a classe.
Mesmo com o documento do IDF para Luanda, as autoridades prendem o caminhão, madeira de eucalipto. E isto, de facto, é um prejuízo mais para a tentativa de ressurgimento do empresariado nacional, pelo menos neste ramo de atividade. Eu, há quase três semanas, que tenho um pedido no IDF para transportar para Luanda uma quantidade de madeira de eucalipto serrada para o mercado nacional, né, para exportação. E o IDF tem estado a mandar aguardar, porque deram como exemplo o caso de uma empresa que tem há 10 dias ou mais centenas de metros cúbicos aprisionados no Kwanza Sul.
A madeira extraída do eucalipto e do pinho, a espécie exótica, é vendida a pequenos empresários pela Estrada da Floresta, empresa participada pelo Fundo Soberano. Quanto à chamada madeira nativa, abrangida pelo fim da campanha florestal, o Ministério da Agricultura e Florestas, ciente da existência de centenas de caminhões retidos um pouco por toda Angola, vai decidir se confisca a favor do Estado, se aplica multas ou ordena a movimentação do produto. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco com aquele relatório da Amnistia Internacional. Nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, em 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos atualmente com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Estamos também na internet, voaportugues.com, e também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, uma crítica, uma sugestão, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, o nosso convidado é Osvaldo Caolo. Ele é professor universitário, é tenente das Forças Armadas Angolanas na Reforma. Ele fez parte daquele julgamento sensacional dos 15+2. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o que mudou, se é que algo mudou desde então, com Osvaldo Caolo. Agora vamos falar de algo que é um debate que existe em muitos países africanos. Falamos de línguas nacionais ou língua oficial? Como deve ser feito o ensino? Quando é que se deve iniciar o início em língua nacional, o ensino em língua nacional, ou deve ser o ensino de línguas nacionais paralelo? Pois na UILA está em curso um programa de ensino de línguas nacionais. O Teodoro Albano diz-nos que tem sido um sucesso. Teodoro.
As autoridades que superintendem o setor da educação na província angolana da Huila estão satisfeitas com a implementação do ensino das línguas nacionais Umbundo, Nhanaka e Ungangela. Introduzido no sistema de ensino desde 2015, o projeto abrangeu já 197 escolas do primeiro e segundo ciclo do ensino secundário, com 28 mil alunos e 442 professores em 10 dos 14 municípios da província. O coordenador provincial das línguas nacionais, Ezequiel Cambintangolo, disse que apesar de para a região estar previsto o ensino apenas de duas línguas, a realidade local forçou a introdução de uma terceira.
Segundo a distribuição nacional do ensino das línguas, Nhanaka Kobe Awila, Namibe e Umbundo, Umbundo Bié, Uambo, Benguela, lá fora, e o Kimbundo Kikongo, mais lá para o norte. Mas por nossa iniciativa e tendo em conta a realidade do mosaico linguístico da Huila, então conseguimos incrementar também Umbundo e Ngangela. Nessa altura são três línguas que estão sendo implementadas.
O ensino das línguas nacionais, sobretudo no interior, se tem debatido com dificuldades em matéria de professores e de manuais. Uma situação que carece de solução.
Nós não temos manuais suficientes para a formação ou para distribuir as turmas que são selecionadas. Então é necessário que se reproduzam os livros que temos.
Jamba, Chicomba, Chipindo e Caconda são os municípios que aguardam pela extensão do programa de ensino das línguas nacionais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Começar com o futebol europeu, hoje jogos da Liga Europa, duas equipas portuguesas em ação, o Sporting e o Sporting de Braga. O Sporting está à vontade, recebe o Astana. Na primeira mão, o Sporting foi ao campo do Astana ganhar por 3-1. O Braga, esse está praticamente eliminado, recebe o Marselha, que venceu a primeira mão por 3-0. Braga não vai marcar 4 ao Marselha, quase de certeza. Quanto ao jogo do Sporting com o Astana, o Sporting, claro, está praticamente na fase seguinte. O treinador do Sporting é JJ, Jorge Jesus.
Uma vantagem de 2 golos dá-te alguma segurança. Não quer dizer que depois na prática isso seja um fator que possa ter alguma influência no jogo. Mas em termos teóricos, à partida tem, como é óbvio.
Jorge Jesus, treinador do Sporting. Um outro grande jogo em perspectiva é aquele em Itália, entre o Atalanta e o Borussia Dortmund da Alemanha. Na primeira mão, o Borussia venceu por 3-2. Isto vai ser a doer. Ontem, na Liga dos Campeões, Sevilha e Manchester United empataram a 0 golos em Espanha. Tudo vai ser decidido na segunda mão. Na Ucrânia, Shakhtar Donetsk venceu o Roma por 2-1, depois de estar a perder por 1-0. Tudo também por resolver na segunda mão. Continuamos com o futebol. Ontem, Espanha e Portugal, jogos em atraso do campeonato. Real Madrid, sem Ronaldo, foi ao campo do Leganés ganhar por 3-1. E com essa vitória, ascende ao terceiro lugar. Na classificação, portanto, os três primeiros são os suspeitos do costume. Barcelona, 62 pontos. Atlético Madrid, 55. Real, 48. Valência está em quarto, com 46. Em Portugal, o Porto foi jogar 45 minutos ao Estoril para terminar um jogo anteriormente interrompido ao intervalo, em que o Porto perdia por 1-0. Marcou 3 golos em 45 minutos. Está agora com 5 pontos de vantagem. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
São 3 pontos, faz parte daquilo que é a nossa caminhada para atingir o objetivo que todos nós queremos e o principal objetivo neste caso, que é sermos campeões. De qualquer das maneiras, o campeonato ainda faltam muitos jogos. Vai ser uma luta em todos os jogos. Eu acho que todos os treinadores dizem, e é verdade, os pontos estão cada vez mais difíceis de atingir, até porque as equipas lutam por diferentes objetivos. Há quem luta pela manutenção, há quem luta por um lugar na Europa. Eu acho que jornada a jornada, é final após final para chegar ao fim, e a mim 5 pontos aos meus jogadores não diz nada. Vai ser uma luta até ao fim entre três equipas.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, na Coreia do Sul, Noruega continua em primeiro lugar com um total de 35 medalhas, 13 de ouro, 12 de prata, 10 de bronze. A Alemanha apanhou a Noruega em ouro, mas tem menos no total e menos em prata e bronze. A Alemanha tem um total de 25 medalhas, menos 10 que a Noruega, portanto, sendo 13 de ouro, 7 de prata, 5 de bronze. Canadá está em terceiro lugar. Como ouviram, há pouco tempo, a Transparência Internacional colocou Angola e Moçambique no fim da tabela de países com maior percepção de corrupção. De um máximo de 100 pontos, Moçambique tem 25, Angola 19, queríamos dizer. Baltazar Faela, do Centro de Integridade Pública de Moçambique, tem a reação.
E isto é bastante preocupante para o país, tendo em conta o prestígio que este índice tem a nível internacional, que pode levar a que investidores que se apoiam no mesmo não apareçam a investir no nosso país, o investimento direto estrangeiro pode diminuir. Então isto deve levar as nossas autoridades a terem maior atenção naquilo que são as medidas concretas que elas implementam visando o combate à corrupção. É preciso que sejam tomadas, de fato, medidas urgentes visando o combate à corrupção, envolvendo não só o aparelho judiciário, neste caso os tribunais e as procuradorias, mas também ao nível do próprio governo. É necessário que aceleremos o passo naquilo que são criação e implementação de medidas visando o combate à corrupção.
Baltazar Faela, do Centro de Integridade Pública de Moçambique. E agora um pouco de música de um país de que se pouco ouve falar, Guadalupe. Vamos ficar com Calquilé por Caçaba. Foi um grupo que popularizou o género de música zouk nos anos 80.
Thank you.
Boa tarde a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 22 de fevereiro de 2018. Aqui em Washington DC são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique são 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18 e 30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. A administração Trump diz que vai colocar a segurança nas escolas como principal prioridade nacional. E a Amnistia Internacional diz no seu relatório anual 2017 que há registro de violações de direitos humanos em quase 160 países. Estamos no ar em onda média em Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo. E ainda em FM em Moçambique, com a nova Rádio Paz em Quelimane e com a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM na capital Bissau e também na Sintcha Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. voaportugues.com, também para ter acesso à informação da Voz da América, quer em vídeo, áudio ou texto, no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Enquanto que no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu, com Nick Ivanov na técnica. Em Washington, João Santarita e as notícias.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse hoje que a administração Trump vai colocar a segurança nas escolas como a principal prioridade nacional. Pence falava numa reunião da União Conservadora Americana, onde Wayne LaPierre, dirigente da National Rifle Association, a Associação Nacional de Armas, disse que o massacre da semana passada numa escola da Flórida estava a ser politizado. Para LaPierre, a tragédia está a ser usada para vantagens políticas com o objetivo de atacar a segunda emenda da Constituição americana que dá o direito ao porte de armas aos americanos. O presidente Trump disse hoje, por outro lado, que quer aumentar a idade mínima para a compra de armas automáticas de 18 para 21 anos, proibir a venda de dispositivos que aumentam o poder de fogo de algumas armas e ainda controles criminais mais apertados àqueles que compram armas. Trump defendeu também o treino de professores no uso de armas para confrontar algum atacante.
A Amnistia Internacional diz no seu relatório anual que 2017 teve registro de violações de direitos humanos em quase 160 países e que a política de ódio e medo foi normalizada por alguns dos líderes mais poderosos do mundo. No seu relatório anual, a Amnistia diz que ações dos dirigentes do Egito, Filipinas, Venezuela, China, Rússia e Estados Unidos puseram em causa os direitos de milhões de pessoas. O relatório critica o presidente Donald Trump pela sua política de imigração, por ter posto em causa as liberdades de imprensa e as suas ações sobre os direitos das mulheres. A Amnistia Internacional diz ainda que a liberdade de expressão sofreu reveses em 2017 e considera a China, Egito e Turquia como os piores violadores desse direito.
O enviado das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, disse esperar que o Conselho de Segurança da ONU aprove um cessar-fogo para o país, afirmando não haver outra alternativa para separarem os combates e permitir acesso humanitário às zonas de guerra. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou ao Conselho para aprovar um cessar-fogo urgente de 30 dias. Os apelos seguem-se a uma ofensiva governamental contra a zona de Ghouta, que já causou centenas de mortos. Há, entretanto, notícias de que a Rússia enviou para a Síria dois aviões Su-57 com capacidade de enviarem o radar. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, avisou, por outro lado, que a guerra se poderá alastrar aos países vizinhos. O vice-ministro disse que um recente avião não tripulado abatido por Israel pertencia ao exército sírio. A Turquia, por seu turno, avisou a Síria para não enviar tropas para a zona de Afrina, onde a Turquia está envolvida numa operação contra rebeldes curdos.
Pela segunda vez em três dias, os Estados Unidos levaram a cabo um ataque aéreo contra militantes de Al-Shabaab na Somália. As autoridades militares americanas disseram que 4 membros daquela organização radical islâmica foram mortos no ataque de hoje. Na segunda-feira, 3 outros membros do grupo foram mortos noutro ataque aéreo americano.
As Forças Armadas da Nigéria resgataram 76 estudantes que recuperaram os corpos de mais 2 que desapareceram durante um ataque do grupo islâmico Boko Haram a uma aldeia, revelou o governo nesta quinta-feira. As raparigas foram resgatadas numa cidade da fronteira entre os estados de Yobe e Borno, 2 dias depois de homens armados terem invadido a escola secundária para raparigas do governo na cidade de Dapchi. Entretanto, pelo menos 13 estudantes continuam desaparecidas.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, D.C. No seu relatório anual sobre os direitos humanos, hoje publicado, a Amnistia Internacional diz terem-se registrado violações de direitos humanos em quase 160 países, acrescentando que o ano 2017 foi um ano em que a política do ódio e do medo foi normalizada por alguns dos líderes mais poderosos do mundo. O relatório nomeia os Estados Unidos como um dos países que tem minado os direitos de milhões de pessoas. No que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, a organização faz críticas semelhantes à situação em Angola e em Moçambique. João Santa Rita.
Nos últimos 2 anos, o país caiu 6 lugares neste ranking, segundo a apresentação feita por Baltazar Faela, do Centro de Integridade Pública.
O país registrou uma queda de 2 pontos naquilo que é o score. No ano passado já tinha registrado uma queda de 4 pontos no mesmo score, e isto é bastante preocupante para o país, tendo em conta o prestígio que este índice tem a nível internacional, que pode levar até a que investidores que se apoiam no mesmo não apareçam a investir no nosso país. O investimento direto estrangeiro pode diminuir. Então, isto deve levar as nossas autoridades a terem maior atenção naquilo que são as medidas concretas que elas implementam visando o combate à corrupção.
Segundo a Transparência Internacional, esta acentuada queda de Moçambique não pode estar alheia às matérias relacionadas com as dívidas ilegais contraídas pela anterior governação do país, mas que na atual governação continuam sem que sejam esclarecidos os contornos que conduziram à sua contratação. Segundo o estudo, a incapacidade da Procuradoria-Geral da República em dar uma solução ao caso das dívidas ilegais ao longo de todo o ano de 2017 representa uma das causas para que Moçambique voltasse a cair 2 lugares no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional.
É preciso que sejam tomadas, de fato, medidas urgentes visando o combate à corrupção, envolvendo não só o aparelho judiciário, neste caso os tribunais e as procuradorias, mas também ao nível do próprio governo é necessário que aceleremos o passo naquilo que são criação e implementação de medidas visando o combate à corrupção.
Outros casos de corrupção com contornos internacionais ainda não foram julgados, com destaque para o caso Odebrecht e ao caso Embraer, que têm influência nesta queda. No que tange à corrupção entre os países de língua oficial portuguesa, Moçambique apenas suplanta Angola e Guiné-Bissau.
Este índice mede a corrupção ao nível do setor público e está claramente a demonstrar que ou não estão a ser aplicadas medidas de combate à corrupção ou essas medidas não são eficazes. Portanto, desde 2016 o país vem registrando quedas acentuadas neste índice e isto é motivo de preocupação.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, falando deste caso em que Moçambique volta a registrar uma queda no Índice Global de Transparência Internacional sobre a Corrupção. Agora está no 153º lugar, numa lista de 183 países. Dentro de momentos, iremos falar do relatório da Organização Amnistia Internacional, um trabalho de João Santa Rita, e pedimos nossas desculpas por este trocadilho. Vamos continuar a falar da Transparência Internacional, organização que divulgou o seu índice sobre a percepção da corrupção, no qual revelou que mais de 2/3 dos 180 países obtiveram uma pontuação abaixo de 50 pontos numa escala de 0 a 100, em que 100 é a nota máxima. Cabo Verde é o país lusófono em África melhor classificado, com 55 pontos, sendo o único que fica na parte superior da tabela. O arquipélago de São Tomé e Príncipe conseguiu 46 pontos, abaixo dos 50, mas fica no lugar 64. Moçambique e Angola também na cauda da tabela. Moçambique consegue 25 pontos e ocupa o 53º lugar, como já havíamos feito referência, enquanto Angola não passa do lugar 167. O pior classificado é a Guiné-Bissau, que consegue apenas 17 pontos, o que lhe equivale ao lugar 177 num total de 183 países. E é sobre a Guiné-Bissau que o Lassana Kassamá recolheu os comentários em relação a este relatório.
Na opinião do jurista e antigo inspetor-geral da Inspeção Superior contra a Corrupção, uma instituição pública, a estatística de Transparency International não representa surpresa. Como argumento, aponta a impunidade e a instabilidade que afeta o país ao longo dos últimos anos.
Não há funcionamento de instituições judiciais e de controle do Estado, inspeções e tudo isto, leva com que situações de criminalidade geral e particularmente de corrupção ficam impunes.
Para mudar o quadro, ou seja, atenuar o índice de corrupção na Guiné-Bissau, o especialista entende que numa primeira instância é preciso que haja vontade política e uma forte campanha de consciencialização nacional sobre o fenómeno. Para Lassana Saïd, o relatório de Transparency International espelha uma imagem negativa para a Guiné-Bissau.
Evidentemente, a corrupção mexe com a imagem de qualquer país.
Uma visão colaborativa tem a ativista cívica Nelvina Barreto.
Eu quero dizer que muitas vezes falamos da imagem da Guiné-Bissau. Antes de mais, é preciso que os guineiros reconheçam a Guiné-Bissau, o Estado da Guiné-Bissau, como uma pessoa de bem. Portanto, o trabalho principal a ser feito é internamente, para que cada um de nós se torne uma antena, uma alerta para evitar atos de corrupção, para denunciar esses mesmos atos de corrupção. E depois, só assim é que, coletivamente, podemos, de facto, recuperar e reabilitar a imagem do nosso país.
A ativista guineense apresentou, por outro lado, os fatores que conduziram a Guiné a assumir um lugar no ranking dos países mais corruptos do mundo e o nível de preocupação que deve merecer.
O problema é que a corrupção acaba por ser um mal de tal forma insidioso que começa a penetrar em todas as camadas da estrutura da sociedade. E é visto alguma complacência pela nossa sociedade. E este é que é o perigo da corrupção na Guiné-Bissau. Porque a corrupção praticada pelas elites, particularmente em momentos de crise, como uma forma de acumulação de capital, em que elas se aproveitam das próprias fragilidades do Estado. E isto nós sabemos que existe e que se faz. Agora, que esta corrupção tenha uma percepção que não é sancionada moralmente pela sociedade, para mim, no meu entender, isto é que é preocupante.
Relatório Transparência International sobre a corrupção na Guiné-Bissau em análise. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Agora sim, vamos ao relatório dos direitos humanos publicado pela Amnistia Internacional, que diz que foram registradas violações de direitos humanos em quase 160 países, acrescentando que o ano 2017 é marcado pela política de ódio e do medo que foi normalizada por alguns dos líderes mais poderosos do mundo. Este relatório nomeia os Estados Unidos como um dos países que tem minado os direitos de milhões de pessoas. No que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, a Amnistia Internacional faz críticas semelhantes à situação em Angola e Moçambique. João Santa Rita.
A Organização de Direitos Humanos disse que tanto em Angola como em Moçambique, a aquisição de terras para grandes projetos resultou no desalojamento de camponeses das suas terras. As ameaças a jornalistas são outra situação semelhante nos dois países, indicou a organização. No caso de Angola, e com o subtítulo de Disputas de Terras, a organização diz que a continuação da aquisição de terra para negócios, principalmente no sul do Cunene e na Huila, continuam a devastar comunidades locais que dependem da terra para a sua vida. No que diz respeito a questões políticas, o documento disse que a intolerância política em Angola, e citamos, foi cada vez mais normalizada devido em parte à indiferença do governo face à violência sectária, e citou o caso da violência em Montebello. Apesar das objeções públicas da sociedade civil, o governo, disse à Amnistia Internacional, permitiu uma cultura de impunidade e o desenvolvimento de uma intolerância política violenta. A organização disse ainda que, para silenciar críticos, particularmente jornalistas e académicos, as autoridades usam, entre outros métodos, leis de difamação, restringida liberdade de expressão e acesso à informação. Para a Amnistia Internacional, novas leis de imprensa contêm elementos que restringem a liberdade de expressão, particularmente a liberdade de imprensa. No que diz respeito à liberdade de reunião, a Amnistia Internacional acusou as autoridades angolanas de, citamos, frequentemente se recusarem a permitir manifestações pacíficas, apesar da autorização prévia não ser necessária. O problema das terras, como dissemos, é também mencionado no caso de Moçambique, em que a Amnistia Internacional diz que, citamos, a insegurança alimentar se aprofundou porque a aquisição de terras em larga escala para atividades mineiras forçou pessoas a abandonar a terra de que dependiam para a sua subsistência. A organização disse que se continuam a registrar casos de intimidação e ataques contra pessoas que expressaram pontos de vista dissidentes ou críticos e exemplificou com casos de agressão e intimidação contra jornalistas. O assassinato do presidente da Câmara de Nampula, Mamamudu Amorana, é mencionado nesse capítulo, onde a Amnistia afirma que o assassinato se deu depois deste ter entrado em desacordos com o seu partido, o MDM, e manifestado a intenção de deixar o partido. A organização disse ainda que em Moçambique cerca de 300 mil pessoas com albinismo foram discriminadas e ostracizadas.
Em Maputo, foram hoje a enterrar as vítimas do alumiamento da lixeira do Ulene. William Mopote reporta.
Dor e muita consternação nos rostos. Este era o ambiente que, durante o final da manhã e o início da tarde, caracterizava o cemitério de Mchefeten, onde foram a enterrar 6 das 16 vítimas mortais do alumiamento na lixeira do Ulene. Os corpos inertes das vítimas mortais reabriam as feridas dos sobreviventes da tragédia do lixo.
E é uma mágoa tremenda, porque tudo aquilo que assisti, principalmente no meu quarteirão, onde eu ficou mais afetado.
A Yolanda Cintura, governadora da cidade de Maputo, coube a missão de, através de palavras, transmitir o conforto das autoridades nacionais.
Manifestamos a nossa incondicional solidariedade e endereçamos as nossas mais sentidas condolências.
O MDM, o único partido da oposição representado na Assembleia Municipal de Maputo, diz que por detrás da tragédia há um crime que deve ser responsabilizado. Augusto Mbanzo é o porta-voz da bancada.
A análise da situação no local da tragédia, bem como pelo conhecimento prévio das condições de risco em que aqueles munícipes viviam, a bancada conclui que houve negligência criminosa do Conselho Municipal de Maputo.
Enquanto se enterram os mortos, o número de sobreviventes continua a crescer nos centros de acomodação criados para acolher os afetados, concretamente aqueles que perderam suas residências. Fátima Belchior é a delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Maputo.
No momento temos 122 famílias aqui.
Dos centros de acomodação, as vítimas ainda não têm indicação, nem certeza, sobre qual será o seu futuro. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
De Cape Cod, a Califórnia, estudantes e pais de alunos assassinados em escolas exigem aos legisladores que mudem a lei de acesso a armas após um jovem de 19 anos ter morto 14 estudantes e 3 professores numa escola em Parkland, na Flórida, na semana passada, com uma arma de guerra. Enquanto os defensores da arma são posicionados que o problema está na velha arma, um ponto para que aconteceu no momento, Flórida começa a admitir agora o maior controle de mais.
Was reading about the Parkland shooting. I was like, oh my God, this could happen to me. I'm a high school student.
Quando eu estava a ler sobre o tiroteio de Parkland, era como, oh meu Deus, isso poderia ter acontecido comigo. Sou um estudante do ensino médio. Você sabe o que é diferente? Quero dizer, a única diferença entre Parkland e minha escola é que ela está na Flórida e eu estou em Maryland. Disse uma das estudantes que participava numa marcha em Maryland a pedir o maior controlo das armas. Após o tiroteio na escola secundária de Parkland, na Flórida, no Dia dos Namorados, em que um ex-aluno matou 17 pessoas com uma arma semiautomática, levantou-se um grande movimento estudantil a nível nacional.
It's not good to see people my age that are having to have their lives.
Não é bom ver as pessoas da minha idade com as vidas desfeitas por algo que se pode controlar, porque ninguém deveria sentir medo de morrer na sua escola, defendeu outro estudante. Em Tallahassee, capital da Flórida, os sobreviventes do tiroteio de Parkland reuniram-se na parte exterior do Parlamento ontem para exigirem aos legisladores mudanças na lei de acesso a armas. O controle da venda de armas dos Estados Unidos é uma questão polémica do ponto de vista político. Uns dizem que um controle maior da venda de armas poderia evitar tragédias do tipo da Flórida. Outros argumentam que o debate sobre o controle de armas é muito mais complexo.
But we are not starting on a desert island with no guns and asking what should we do about...
Nós não estamos a partir de uma ilha deserta e a perguntar o que devemos fazer com armas. Estamos no início de 2018, com mais de 300 milhões de armas em mãos privadas nos Estados Unidos. É um enorme depósito de armas, alerta James Jacobs, professor de Direito da Universidade de Nova York. Mas a mensagem dos estudantes, pelo menos, parece estar a ser ouvida pelo presidente. Ontem, pais que perderam filhos em vários ataques em escolas mostraram sua dor no encontro com Donald Trump.
19 anos ago, I went through what some of the folks here went through now because my beautiful daughter, Rachel, was killed.
And after Sandy Hook, they said this...
Há 19 anos tive o mesmo sofrimento que outros agora sentem. A minha filha Rachel foi assassinada. E depois do massacre de Sandy Hook, disseram que não aconteceria mais. Mas continuou a acontecer por 5 anos, disseram alguns pais a Donald Trump. O presidente prometeu ter em conta todas as ideias e também tomar medidas. Iremos fazer a verificação do registro criminal. Faremos muitas coisas diferentes. De certeza que iremos ter em conta as vossas ideias, prometeu Donald Trump. O debate, no entanto, apenas começa.
Nos Camarões, os partidos políticos têm um plano ambicioso para os sufrágios deste ano. Colocar mulheres em pelo menos 30% dos lugares eleitos. Reportagem de Edwin Kinzeca, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Ao som de uma banda feminina, 300 mulheres escolhidas por associações de Camarões fazem campanha em mercados, universidades e lugares populares na capital, apelando às mulheres para se registarem para que possam votar. Clarice Congani, de 29 anos de idade, vendedora de peixe, afirma ter aceito registar-se porque as mulheres a convenceram que, com trabalho árduo, ela pode vir a estar no boletim de voto.
Somos capazes de fazer o que o homem pode fazer, ocupar lugares que o mundo pensa que são apenas para homens. Existem mulheres mecânicas, existem mulheres que conduzem maquinaria pesada, que a princípio pensavam que era uma ocupação para homens.
Os Camarões vão realizar este ano uma série de eleições importantes, a nível do Parlamento e da Presidência. Os partidos políticos, incluindo a principal formação da oposição, SDF, e o Partido no Poder, assumiram compromissos públicos de alcançar o sugerido pela ONU de ter pelo menos 30% de representação feminina. O Governo fez seco deste compromisso, apelando aos partidos para apresentarem um número adequado de candidatas. O primeiro sufrágio deste ano será para o Senado, marcado para 25 de março. Para corresponder ao objetivo, as mulheres necessitam de vencer pelo menos 20 dos 70 assentos no Senado e o presidente Paul Biya tem de incluir mulheres entre os senadores que a Constituição estipula ou sejam nomeadas. Os observadores consideram que as possibilidades de êxito são enormes, pelo menos a curto prazo. Os Camarões têm 386 presidentes de Câmara, e apenas 26 são mulheres. Na Assembleia Nacional, as mulheres ocupam um terço dos assentos da Câmara Baixa, enquanto na Câmara Alta apenas 20% são mulheres. Os elementos femininos no seu partido governamental salientam que as mulheres não devem ser desencorajadas. A senadora Julianne Jacau, da região norte, refere que muitas mulheres não conseguem participar nas decisões devido aos preconceitos tradicionais e ao casamento precoce que prejudica a sua educação.
Não acredito quando os homens dizem que a Bíblia proíbe as mulheres de participar na política. Por isso procurei conselho com o cardeal católico Christian Tumi. E o que ele me disse foi que a política é tanto para homens como para mulheres.
No entanto, alguns políticos masculinos não estão preparados, salientando que os camarões necessitam que seja maior o número de mulheres a votar antes que existam mulheres eleitas. As mulheres constituem 52% da população do país. E segundo dados oficiais, as mulheres constituem apenas 30% dos 7 milhões de pessoas registadas para votar nos sufrágios deste ano.
O
desporto, vamos começar com o futebol europeu. Hoje, jogos da Liga Europa, duas equipas portuguesas em ação, o Sporting e o Sporting de Braga. O Sporting está à vontade, recebe o Astana. Na primeira mão, o Sporting foi ao campo do Astana ganhar por 3-1. O Braga, esse, está praticamente eliminado, recebe o Marselha, que venceu a primeira mão por 3-0. Braga não vai marcar 4 ao Marselha, quase de certeza. Quanto ao jogo do Sporting com o Astana, Sporting, claro, está praticamente na fase seguinte. O treinador do Sporting é JJ, Jorge Jesus.
Uma vantagem de 2 golos dá-te alguma segurança. Não quer dizer que depois na prática isso seja um fator que possa ter alguma influência no jogo. Mas em termos teóricos, à partida tem, como é óbvio.
Jorge Jesus, treinador do Sporting. Um outro grande jogo em perspectiva é aquele em Itália, entre o Atalanta e o Borussia Dortmund da Alemanha. Na primeira mão, o Borussia venceu por 3-2. Este vai ser a doer. Ontem, na Liga dos Campeões, Sevilha e Manchester United empataram a 0 golos em Espanha. Tudo vai ser decidido na segunda mão. Na Ucrânia, Shakhtar Donetsk venceu o Roma por 2-1, depois de estar a perder por 1-0. Tudo também por resolver na segunda mão. Continuamos com o futebol. Ontem, em Espanha e Portugal, jogos em atraso do campeonato. Real Madrid, sem Ronaldo, foi ao campo do Leganhês ganhar por 3-1 e com essa vitória ascende ao terceiro lugar. Na classificação, portanto, os 3 primeiros são os suspeitos do costume. Barcelona, 62 pontos, Atlético Madrid, 55, Real, 48. Valência está em quarto, com 46. Em Portugal, o Porto foi jogar 45 minutos ao Estoril para terminar um jogo anteriormente interrompido ao intervalo, em que o Porto perdia por 1-0. Marcou 3 golos em 45 minutos. Está agora com 5 pontos de vantagem. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
São 3 pontos, faz parte daquilo que é a nossa caminhada para atingir o objetivo que todos nós queremos e o principal objetivo neste caso, que é sermos campeões. De qualquer das maneiras, o campeonato ainda faltam muitos jogos. Vai ser uma luta em todos os jogos. Eu acho que é... Todos os treinadores dizem, e é verdade, os pontos estão cada vez mais difíceis de atingir, até porque as equipas lutam por diferentes objetivos. Há quem lute pela manutenção, há quem lute por um lugar na Europa. Eu acho que jornada a jornada, é final após final para chegar ao fim, e a mim 5 pontos aos meus jogadores não diz nada. Vai ser uma luta até ao fim entre 3 equipas.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, na Coreia do Sul, Noruega continua em primeiro lugar com um total de 35 medalhas, 13 de ouro, 12 de prata, 10 de bronze. A Alemanha apanhou a Noruega em ouro, mas tem menos no total e menos em prata e bronze. A Alemanha tem um total de 25 medalhas, menos 10 que a Noruega, portanto, sendo 13 de ouro, 7 de prata, 5 de bronze. Canadá está em terceiro lugar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no final o resumo da imprensa americana. O presidente Trump quer armar alguns professores e elogia a direção da Associação Nacional de Armas, na sigla em inglês NRA. O Washington Post, neste caso vertente, procede à análise dos custos de armar 1 em cada 5 professores e contratar 6 ou 8 guardas de patrulha. Ainda sobre as propostas da resolução, o New York Times destaca a reação de um pai de uma aluna que perdeu a vida perguntando quantas mais crianças terão de perder a vida. O nosso convidado para o programa Angola Fala Só de amanhã é Osvaldo Carrolo, professor universitário e tenente das Forças Armadas Angolanas na reforma. Com esta nota, ponto final a esta edição. Um abraço do Amâncio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em violaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 13:33 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 12 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia, a administração norte-americana vai colocar a segurança nas escolas como prioridade nacional. Enviado da ONU para a Síria espera que a ONU aprove um cessar-fogo. 22 de fevereiro de 2018, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à doutora Graça, resumo notícias e editorial da Voz da América.
A Organização de Direitos Humanos disse que...
No relatório anual sobre direitos humanos publicado para a Amnistia Internacional indica terem-se registrado violações dos direitos humanos em quase 160 países, acrescentando que o ano de 2017 foi um ano em que a política do ódio e do medo foi normalizada para alguns líderes mais poderosos do mundo. O relatório designou, aliás, os Estados Unidos como um dos países que têm minado os direitos de milhões de pessoas. No que diz respeito aos PALOPs, a organização fez críticas semelhantes à situação em Angola e Moçambique. Detalhes com João Santa Rita. Ok, não, este trabalho não pode ser utilizado, não. Agora, aguardamos com indicações do nosso produtor sobre aquilo que poderemos fazer. Entretanto, recordamos que o programa de serviço em português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630. E agora sim, voltamos ao trabalho do João Santa Rita sobre a Amnistia Internacional e os direitos humanos. Bom, dá-me a impressão que o equipamento não quer funcionar do outro lado do vidro e vamos continuar a referir que a partir das 18 horas... A emissão do Serviço Português até às 18h30 de segunda a sexta pode ser escutada, a terceira maior hora de emissão em português, em onda de curta entre 13.630 e 9.825. E agora sim, esperamos que o equipamento funcione. Passagem para o trabalho do João Santa Rita.
A Organização de Direitos Humanos disse que tanto em Angola como em Moçambique, a aquisição de terras para grandes projetos resultou no desalojamento de camponeses das suas terras. As ameaças a jornalistas são outra situação semelhante nos dois países, indicou a organização. No caso de Angola, e com o subtítulo de Disputas de Terras, a organização diz que a continuação da aquisição de terra para negócios, principalmente no sul do Cunene e na Huila, continuam a devastar comunidades locais que dependem da terra para a sua vida. No que diz respeito a questões políticas, o documento disse que a intolerância política em Angola, e citamos, foi cada vez mais normalizada, devido em parte à indiferença do governo face à violência sectária, e citou o caso da violência em Monte Belo. Apesar das objeções públicas da sociedade civil, o governo, disse a Amnistia Internacional, permitiu uma cultura de impunidade e o desenvolvimento de uma intolerância política violenta. A organização disse ainda que, para silenciar críticos, particularmente jornalistas e académicos, as autoridades usam, entre outros métodos, leis de difamação, restringida liberdade de expressão e acesso à informação. Para a Amnistia Internacional, novas leis de imprensa contêm elementos que restringem a liberdade de expressão, particularmente a liberdade de imprensa. No que diz respeito à liberdade de reunião, a Amnistia Internacional acusou as autoridades angolanas de, citamos, frequentemente se recusarem a permitir manifestações pacíficas, apesar da autorização prévia não ser necessária. O problema das terras, como dissemos, é também mencionado no caso de Moçambique, em que a Amnistia Internacional diz que, citamos, a insegurança alimentar se aprofundou porque a aquisição de terras em larga escala para atividades mineiras forçou pessoas a abandonar a terra de que dependiam para a sua subsistência. A organização disse que se continuam a registar casos de intimidação e ataques contra pessoas que expressaram pontos de vista dissidentes ou críticos e exemplificou com casos de agressão e intimidação contra jornalistas. O assassinato do presidente da Câmara de Nampula, Mamamudo Amorana, é mencionado nesse capítulo, onde a Amnistia afirma que o assassinato se deu depois deste ter entrado em desacordos com o seu partido, o MDM, e manifestado a intenção de deixar o partido. A organização disse ainda que em Moçambique cerca de 300 mil pessoas com albinismo foram discriminadas e ostracizadas.
Obrigado, João Santa Rita. Moçambique voltou a registrar uma queda no Índice Global de Transparência Internacional sobre Corrupção. Agora encontra-se na posição 153, numa lista de 183 países. Alfredo Júnior.
Nos últimos dois anos, o país caiu 6 lugares neste ranking, segundo a apresentação feita por Baltazar Faela, do Centro de Integridade Pública.
O país registrou uma queda de 2 pontos naquilo que é o score. No ano passado já tinha registrado uma queda de 4 pontos no mesmo score, e isto é bastante preocupante para o país, tendo em conta o prestígio que este índice tem a nível internacional, que pode levar a que investidores que se apoiam no mesmo não apareçam a investir no nosso país, o investimento direto estrangeiro pode diminuir. Então, isto deve levar as nossas autoridades a terem maior atenção naquilo que são as medidas concretas que elas implementam visando o combate à corrupção.
Segundo a Transparência Internacional, esta acentuada queda de Moçambique não pode estar alheia às matérias relacionadas com as dívidas ilegais contraídas pela anterior governação do país, mas que na atual governação continuam sem que sejam esclarecidos os contornos que conduziram à sua contratação. Segundo o estudo, a incapacidade da Procuradoria-Geral da República em dar uma solução ao caso das dívidas ilegais ao longo de todo o ano de 2017 representa uma das causas para que Moçambique voltasse a cair 2 lugares no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional.
É preciso que sejam tomadas, de fato, medidas urgentes visando o combate à corrupção, envolvendo não só o aparelho judiciário, neste caso os tribunais e as procuradorias, mas também ao nível do próprio governo é necessário que aceleremos o passo naquilo que são criação e implementação de medidas visando o combate à corrupção.
Outros casos de corrupção com contornos internacionais ainda não foram julgados, com destaque para o caso Odebrecht e ao caso Embraer, que têm influência nesta queda. No que tange à corrupção entre os países de língua oficial portuguesa, Moçambique apenas suplanta Angola e Guiné-Bissau.
Este índice mede a corrupção ao nível do setor público e está claramente a demonstrar que ou não estão a ser aplicadas medidas de combate à corrupção ou essas medidas não são eficazes. Portanto, desde 2016 o país vem registrando quedas acentuadas neste índice e isto é motivo de preocupação.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E da Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação económica, o governo de Moçambique deve reunir-se em março com representantes dos credores comerciais para continuar as negociações conducentes à reestruturação de parte da dívida pública. 87% do endividamento de Moçambique tem origem multilateral com instituições financeiras ou bilateral acordado entre países. Em relação a essa parcela maioritária, não há problemas absolutamente nenhums, informou o governo moçambicano. Em questão estão 2 mil milhões de dólares em empréstimos contraídos por 3 empresas públicas com aval do Estado. O governo angolano está a negociar a contratação de financiamentos externos de 1,556 bilhões de kwanzas, 6.600 milhões de dólares, dos quais mais de metade provenientes da China. Entre esses financiamentos, que estão em fase de enquadramento, 42% do total, equivalente a 653 mil milhões de kwanzas, cerca de 3,3 milhões de dólares, serão provenientes da China. Mais de 2,6 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos cabo-verdianos em 2017, o que representa um aumento de 19,6% relativamente ao ano anterior. O último boletim estatístico da empresa de aeroportos e segurança aérea diz que, do total de passageiros, quase 400 mil tiveram origem nos aeroportos portugueses de Lisboa e Porto. O aumento de passageiros registrou-se tanto no mercado internacional, mais 18,5%, como no doméstico, mais 21,6%. Entretanto, os ingleses continuam a dominar esse tráfego de passageiros. Os brasileiros de alta renda, aqueles com pelo menos 1 milhão de reais em aplicações financeiras, chegaram a quase 118 mil em 2017 e terminaram o ano passado com 964 bilhões de reais investidos no país. O número representa um acréscimo de 4,8% de milionários. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 65 dólares, menos 0,52% do que na sessão de ontem.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Oswaldo Carrolo, professor universitário e tenente das Forças Armadas Angolanas, na reforma.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que semanalmente falamos sobre a sua saúde, com a doutora Graça Madecinho. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente, doutora, e hoje vamos responder aqui a perguntas que nos foram enviadas para a doutora Graça e que têm a ver com anticonceptivos. Vamos falar, alguém que quer falar sobre o microgenom e outras pessoas que quiseram falar têm perguntas sobre o implante. Começando pelo microgenom, doutora, um anticonceptivo.
Pois, Ana, tanto o microgenom como o implante são métodos hormonais e encontram-se no grupo dos métodos de métodos de contracepção hormonal. Portanto, eles vão ter um efeito sobre as hormonas da mulher. Falando especificamente do microgenom, este é um contraceptivo oral combinado, não é? Porque contém hormonas femininas diferentes, em diferentes quantidades, que são a progesterona e o estrogênio. A forma de atuação dos contraceptivos orais é que quando a pessoa toma, há uma libertação da hormona, não é? Numa dosagem muito baixa, portanto, e que vai ter esses efeitos de contracepção.
Uhum. Doutora, exatamente, uma das perguntas que nos foi enviada diz: tenho minha filha 7 anos, em 2014 tive uma cirurgia, até então nunca mais fiquei grávida. A minha menstruação só aparece uma vez 6 em 6 meses e toma o microgenom. Doutora, microgenom pode de facto ter estes efeitos, não é? Em que a menstruação ou é muito pouca ou durante os meses poderá nem haver, é isso?
É, É exatamente isso, Ana. Infelizmente, uma das contraindicações dos métodos hormonais é que é essa alteração da menstruação. Bom, para além de muitas outras que depois posso mencionar. No caso da paciente, ela refere que a menstruação aparece de 6 em 6 meses, isso quer dizer que há uma diminuição do fluxo menstrual. Bem, é uma situação que podemos considerar relativa ao contraceptivo, mas também não pode ser definitiva. Portanto, se ela começa a sentir que essa situação está a se prolongar por 1 ano ou mais, é aconselhável que ela procure um médico ginecologista para poder fazer o devido acompanhamento e verificar se não existe nenhuma outra razão que esteja a levar a essa situação.
Para além, doutora, de que a Micro-Genon também tem outros contraindicativos, né? Contraindicações, aliás, para determinadas doenças, dizem, por exemplo, que não se deve usar para, por exemplo, quem esteja a dar ao peito, que não é o caso desta nessa ouvinte, mas tem outras contraindicações também.
Exato, exato. Bom, há relatos de que o Micro-Genon pode predispor a mulher a algumas condições que são relativas fundamentalmente a problemas da mama,
o
câncer
cancro da mama.
Exato, câncer da mama pode ser um câncer benigno e também é contraindicado em casos em que a pessoa apresenta alguma situação como diabetes mellitus, porque isto pode agravar o seu quadro, e também pessoas que tenham doenças vasculares, isto pode agravar a doença vascular. Portanto, não é muito indicado nesse tipo de situações.
E, portanto, estamos a falar do Micro-Genon, que tem, portanto, tem esta contraindicação ou este efeito, não é? Que pode levar ou a ter uma menstruação muito ligeira ou até a fazer desaparecer a menstruação durante largos períodos. De qualquer forma, para esta nossa ouvinte, como diz a doutora Graça, o melhor é ir ao seu ginecologista e dizer que é isto que se está a passar. Doutora, temos
Oi.
Também agora Diga.
Uma reclamação frequente, Ana, das pacientes tem sido o ganho de peso. Porque as pílulas anticonceptivas também podem levar a um ganho de peso. Portanto, essa pode ser também uma queixa que as mulheres apresentam com uma certa frequência. E nessas circunstâncias convém efetivamente ver um médico e ele pode aconselhar a mudança para um outro método mais adequado.
Outra pergunta, mais ou menos dentro da mesma área, ou é dentro da mesma área, é a questão do implante. E isto é uma pergunta que a Brígida nos enviou e diz que fez planeamento, o método que usa é o implante, desde dezembro, só que durante um período ela tirava um líquido pela vagina com a cor vermelha escura. Ela queria saber se isso é normal. Doutora, estamos a falar de implante anticoncepcional, tanto.
Pois, o implante, que também é um método de contracepção hormonal, é um método considerado de longa duração, uma vez que a mulher aplica um implante e este pode durar até 3 anos. Portanto, é diferente da pílula que ela tem que tomar todos os dias. Ora, o que acontece é que muitas vezes, quando a mulher faz essa aplicação do implante, no período a seguir, nos primeiros dias depois dessa aplicação, ela pode ter algum tipo de
sangramento.
sangramento. Exatamente. No entanto, quando o sangramento começa a prolongar-se para mais do que 5 dias, naturalmente ela tem que procurar ajuda médica. Para o caso específico da paciente, embora ela não refira exatamente em que período é que ela teve esse sangramento,
Pelo que
eu
eu,
diria
pelo, doutora, pelo que eu leio, é desde dezembro, do dia 10 até 15 de janeiro, ela tirava aquele líquido vermelho escuro. Portanto, tinha aquele líquido cor vermelha escura. Portanto, é um período mais do que 5 dias.
Pois. Sim. Então, neste caso, ela tem que efetivamente procurar um ginecologista para poder perceber melhor que tipo de sangramento é e qual é a causa deste sangramento. porque de facto mais do que 5 dias e pelas características de sangramento pode não estar diretamente relacionado ao implante. Exato.
Doutora, ainda sobre o implante, esta de bem-vinda diz que tem implante e queria saber se é possível tirá-lo depois de o colocar, ou de tê-lo colocado há um mês. Portanto, pode usar e um mês depois tirá-lo.
Olha, o que se recomenda, Ana, é que antes de qualquer da utilização de qualquer método contraceptivo, é preciso visitar o médico para poder fazer uma avaliação geral. No caso dessa paciente, ela diz que tem implante e quer saber se pode tirar e depois de um mês voltar a colocar. Ela, nesse intervalo, tem que visitar um médico, porque pode ser que o implante não esteja a funcionar adequadamente ou que o médico recomende uma alteração no método contraceptivo que ela está a usar. Portanto, é sempre bom fazer um check-up, eu diria assim, antes de decidir a pôr implante.
Agora, e isto é um implante porque o implante tem que ser colocado por um médico. É quase como uma mini cirurgia, né?
Exatamente, tem que ser colocado pelo médico. Agora, uma boa notícia em relação ao implante é que também muitas vezes surge como preocupação é se a mulher consegue engravidar logo após a retirada do implante.
Uhum.
Olha, quando se retira um implante, a mulher pode engravidar no ciclo seguinte. Portanto, não há aqui problemas em não engravidar depois da retirada do implante. Mas, de todas as formas, quando ela retira o implante, tem sempre que ver o médico ginecologista para poder fazer uma avaliação mais profunda. Exato.
De referir que há implantes, doutora, que têm várias durações em termos de eficácia. Há de 6 meses, 1 ano e até 3 anos. Mas como é um método
O tempo médio é de 3 anos. Após 3 anos, o implante começa a perder o seu efeito contraceptivo, assim, de forma gradual. Mas 3 anos é o máximo que se recomenda para a utilização deste método.
Portanto, deixe-me só ser clara. Portanto, o implante pode ser retirado um mês depois, só que para isso então pergunta-se porquê é que se pôs o implante, uma vez que o implante é aquele método contraceptivo de longa duração e uma vez que implica uma ida ao médico, porque o médico é que coloca, talvez seja melhor então optar-se por outro tipo de método anticoncepcional que seja mais fácil de gerir.
Exatamente.
Doutora, outras duas que nós temos têm a ver com o implante, já respondemos também, colocou o implante em setembro de 2017 e desde então nos meses seguintes não tem tido menstruação. Portanto, já falámos que com o implante pode haver uma menstruação muito ligeira ou haver períodos sem menstruação.
Sem menstruação, exato.
Entretanto... Normal. Exatamente, porque ela acrescenta que no dia em que o colocou estava com menstruação, o que é normal porque o implante se coloca exatamente nos primeiros dias do período menstrual. Portanto, doutora...
Pois, o que é preciso perceber, Ana, é que o implante liberta hormonas e as hormonas vão afetar o ciclo menstrual da mulher. Por isso, algumas podem ter um pouco mais de sangramento, outras podem ter menos sangramento ou até não ter sangramento. Porque há aí uma interferência no ciclo menstrual da mulher devido às hormonas que são libertadas pelo implante e assim como as pílulas orais, não é?
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório. Estivemos a responder a perguntas enviadas pelos nossos ouvintes, mais precisamente ouvintes mulheres. Estivemos a falar sobre métodos anticonceptivos, precisamente microgenon ou microgenon e o implante. Aqui fica de novo o convite para que enviem as vossas perguntas sobre saúde ou temas que gostariam que a doutora Graça Matzinha aqui abordasse para nós, através do nosso WhatsApp ou através do nosso correio eletrónico. Portanto, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Graça, uma boa semana de saúde e um abraço.
Um abraço, Ana, um abraço aos nossos ouvintes, que tenham todos uma boa semana de saúde. Estamos a celebrar o dia de São Valentim, seja bem celebrado. E voltamos a falar hoje aos dias e até lá, cuidem de saúde, que é o bem mais precioso que temos.
E depois da saúde, vamos ficar com as notícias desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2018. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou que a administração de Trump vai colocar a segurança nas escolas como a principal prioridade nacional. Pence falava numa reunião da União Conservadora Americana, onde Wayne LaPierre, dirigente da National Rifle Association, a Associação Nacional de Armas, afirmou que o massacre da semana passada numa escola da Flórida estava a ser politizado. Para LaPierre, a tragédia está a ser usada para vantagens políticas, com o objetivo de atacar a segunda emenda da Constituição, que dá o direito ao porte de armas aos americanos. O presidente Trump afirmou, por outro lado, que quer aumentar a idade mínima para a compra de armas automáticas de 18 para 21 anos, proibir a venda de dispositivos que aumentam o poder de fogo de algumas armas e ainda controle criminal mais apertado àqueles que compram armas. Trump defendeu também o treino de professores no uso de armas para confrontar qualquer ataque. A Amnistia Internacional indicou no seu relatório anual que em 2017 se registaram violações de direitos humanos em quase 160 países e que a política de ódio e de medo foi normalizada para alguns dos líderes mais poderosos do mundo. No relatório anual, a Amnistia disse que ações dos dirigentes do Egito, Filipinas, Venezuela, China, Rússia e Estados Unidos puseram em causa os direitos de milhões de pessoas. O relatório criticou o presidente Trump pela política de imigração. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, anunciou uma verba de 89 milhões de dólares de assistência adicional para a Nigéria, no sentido de continuar o apoio dos objetivos para o desenvolvimento definidos no Acordo de Assistência aos Objetivos de Desenvolvimento entre os governos dos Estados Unidos e da Nigéria, assinado em 2015. Quase metade do novo financiamento, 44 milhões, vai para o apoio ao HIV/AIDS através do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio do AIDS, ou PEPFAR. O restante vai ajudar o Nordeste da Nigéria a aumentar a produtividade agrícola, o crescimento económico e a manutenção através da iniciativa do governo dos Estados Unidos para alimentar o futuro. Reforçar a educação, apoiar a boa governação e melhorar a infraestrutura da água e da sanidade. O novo financiamento aumenta o total de assistência do governo dos Estados Unidos ao abrigo do acordo de 5 anos para mais de 808 milhões. A USAID tinha colaborado com o Ministério Nigeriano do Orçamento e do Planeamento, os Ministérios da Saúde, da Agricultura, da Energia e da Educação, bem como os homólogos governamentais a nível de Estado, entre outros, para estruturar um acordo bilateral de assistência que vai até 2020. Para além do financiamento de assistência ao desenvolvimento, os Estados Unidos fornecem assistência humanitária às populações afetadas pelo presente conflito e à enorme insegurança na bacia alimentar na Nigéria e através da bacia do Lago Chad. O governo dos Estados Unidos, liderado pelo USAID, forneceu mais de 526 milhões de assistência humanitária desde 2017 e continua a ser o maior doador humanitário para a região. Esta nova assistência sublinha a importância do relacionamento entre a Nigéria e os Estados Unidos, afirmou a administradora adjunta assistente da USAID, Julie Conan. A nossa forte parceria com a Nigéria e as suas instituições vão ajudar as iniciativas da Nigéria a melhorar a saúde, educação, agricultura e governação onde seja necessário. O editorial foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Recordamos que de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, a emissão vespertina, incluindo a Janela de Angola, pode ser escutada é onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.